Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Esse trecho é muito interessante no meio do texto, porque ele parece meio isolado, até desconectado do restante do texto. Essa mensagem, querido, ela nasceu daquilo que o pastor Luciano chama de uma semente. Né? Existem várias formas de você gerar, de você escrever, preparar um sermão, uma mensagem. E essa nasceu daquilo que o pastor Luciano chama de uma semente. Esse texto tão curtinho, ele ficou na minha cabeça as férias inteiras. Né? Eu sabia que eu ia pregar aqui nesse dia, toda vez que eu preparava meu coração para tentar entender de Deus, o que Deus queria para esse momento. Esse texto mesmo tão curto, aparentemente até sem significado, ele não saía do meu coração. E o pastor Luciano chama isso de uma semente. Ele fala, olha, às vezes Deus ele te dá uma semente para uma mensagem, e o nosso papel é colocar isso na terra, regar e tentar entender o que Deus tem. E por causa disso, querido, eu acredito que essa mensagem, ela traz um conteúdo, uma carga profética. Existem algumas mensagens que nós, e há anos eu prego, talvez mais de 10 anos, e existem algumas mensagens que quando você prepara, você sabe que você vai pregar ela várias vezes. Existem mensagens que eu prego já há 9 anos. Então, às vezes, quando você está preparando, quando você está finalizando, você já sabe que aquela é uma das especiais e que você vai repetir e pregar aquela mensagem várias vezes. Né? Eu digo que viajar pregando é muito fácil, porque você pega, você com 5, 6 mensagens boas, você fica anos viajando e pregando. O difícil é você pregar para o mesmo povo todas as semanas. Então, existem algumas mensagens que quando você prepara, você já sabe que você vai repetir, pregar ela por muito tempo. Mas existem algumas mensagens que elas são apenas para um dia, para um momento. E eu creio que essa mensagem é uma mensagem que é só para hoje. Esse é o tempo dela. O texto fala de uma festa chamada Festa da Dedicação. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que Deus ele estabeleceu, mesmo na lei, várias festas. No Antigo Testamento, nós temos festas de 50 dias, de 7 dias, de 8 dias, de 1 mês, de 1 dia. Então, Deus, ele é um Deus de festas. A gente percebe que existiam mais festas no Antigo Testamento do que jejuns estabelecidos, promulgados. Se eu não me engano, no Antigo Testamento existiam 13 festas estabelecidas. E no Novo Testamento existem 14 por causa dessa festa chamada de Festa da Dedicação. Em Mateus capítulo 9, versículo 14 a 15, os discípulos de João chegam para Jesus e começam a questionar ele e falam, olha, nós que somos discípulos de João e os fariseus, nós jejuamos muito. E os seus discípulos, por que não jejuam? E Jesus diz assim, versículo 15, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O primeiro milagre que Jesus fez foi em uma festa de casamento. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E esse texto que fala da festa no céu, pelo arrependimento de um pecador, é o mesmo texto onde Jesus pergunta, ele propõe uma parábola, ele fala, olha, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, quando perde uma, ela não acende a candeia, ela varre a casa, e quando acha, ela chama suas amigas para celebrarem a sua alegria e festejarem. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, de uma festa de casamento que será celebrada entre Cristo e a igreja. E aqui, querido, aparece uma festa que talvez a maioria de vocês não conheça, chamada de Festa da Dedicação. Agora, o que era essa festa? Um rei da Síria, foi um homem que ficou exilado por 8 anos, se eu não me engano, em Roma. E depois Roma resolveu estabelecer ele como rei da Síria. Era um homem chamado Antíoco Epifânio, que ficou conhecido como Louco. E esse homem, ele reinou na Síria por 11 anos. E ele foi, provavelmente, o pior perseguidor da história do povo judeu. Né? A Síria ficava a serviço de Roma, ela foi dominada por Roma. E Antíoco foi designado como rei da Síria para cuidar de alguns interesses de Roma. E durante o reinado dele, ele ouve alguns rumores de que os judeus estavam tentando se reunir para levantar uma rebelião contra o Império Romano. Isso foi em 168 a.C., né? Pouco mais de 150 anos antes de Cristo. E ele juntou um exército, esse Antíoco, e ele marchou para Jerusalém, e ele invadiu Jerusalém, e nessa primeira invasão dele, 40 mil judeus foram mortos. Você consegue imaginar o que é o terror? Hoje a gente vê muitos crimes que acontecem, tiroteios, né? Pessoas que entram com armas em escola. Agora você consegue imaginar o que é o terror de um exército com espadas e lanças entrar numa cidade e matar 40 mil pessoas ao fio da espada e de lança? E esse homem, não satisfeito com o que ele fez, ele entrou no templo, né, o templo que foi reconstruído por Esdras e Neemias. Ele roubou todos os utensílios do templo, e não satisfeito ainda, esse homem ele entra no Santo dos Santos, e ele cometeu a maior blasfêmia que podia ser pensada ou cometida. Ele mandou sacrificar um porco no altar. Ele matou um porco no altar, né, um animal que era proibido, que era impuro pela lei, e ele matou esse porco em sacrifício a Zeus. Olha as atrocidades desse homem. Depois de matar esse porco, ele mandou juntar o sangue do porco, ele mandou misturar com fezes aquele sangue, e ele espalhou todo aquele sangue com fezes pelo altar do templo, pelas paredes, pelo chão do templo, profanando todo o templo. E depois ainda ele mandou assar a carne, ele mandou juntar todos os sacerdotes que trabalhavam a serviço do templo, ele obrigou aqueles sacerdotes a comerem a carne de porco, que era impura, era um pecado para o povo judeu. A história conta que um dos anciãos, que era um dos sacerdotes mais velhos, se recusou a comer a carne, e eles mataram aquele homem a chutes e pontapés. Então esse era o Antíoco. Depois dessa ação, ele ficou conhecido como o Abominável da Desolação. Foi o apelido que deram para ele. Em Mateus 24, capítulo 15, cerca de 200 anos depois, Jesus profetiza provavelmente sobre o anticristo, e Jesus diz assim: olha, quando vocês virem o Abominável da Desolação... Eu lembro que quando eu olhava para esse texto, eu ficava pensando o que significa, o que é esse Abominável da Desolação. E o Abominável da Desolação é uma referência a esse homem que trouxe terror para o povo judeu, chamado Antíoco Epifânio. E, queridos, 2 anos depois, Antíoco ele invade Jerusalém mais uma vez. E esse homem ele foi tão usado pelo diabo que ele escolheu, para invadir Jerusalém, ele escolheu um dia de sábado. Porque ele acreditava que quando ele invadisse Jerusalém e atacasse os judeus no sábado, ele esperava que os judeus fossem preferir morrer do que se defender no sábado, que era o dia santo, o dia de descanso. E foi isso mesmo que aconteceu. Os judeus eles não se defenderam e houve um massacre terrível naquele lugar. Muitos judeus foram mortos novamente, e com esse ataque, Antíoco ele conseguiu dominar toda Jerusalém, ele tomou o templo, e ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo, e ele dominou Jerusalém. E ele começou a estabelecer várias leis que oprimiam e faziam com que os judeus eles quebrassem a lei. Então, por exemplo, Ele proibiu que crianças fossem circuncidadas. A história diz que uma mãe que desobedeceu e ela foi pega depois de ter circuncidado os filhos, dois filhos. A história diz que os soldados pegaram aquela mulher com seus dois filhos, levaram eles para cima do muro de Jerusalém e jogaram eles de lá, matando os três. Os sacerdotes que não foram mortos, né? Então ele pegava todos os sacerdotes que ele encontrava em Jerusalém, ele obrigava a prestar adoração a ídolos, ele obrigava a comer carne de porco, quem não aceitava era morto. Então quem não se dobrou à idolatria foi morto ou teve que fugir. E alguns sacerdotes realmente conseguiram fugir de Jerusalém, e ele juntou alguns soldados e mandou para todas as cidades nas redondezas próximas de Jerusalém para tentar encontrar sacerdotes escondidos. E se esses sacerdotes fossem encontrados, eles deveriam ser obrigados também a adorar os deuses pagãos, a comer carne de porco, ou senão eles seriam mortos. E a história fala que um desses soldados encontrou numa pequena cidade perto de Jerusalém um velho sacerdote judeu chamado Matias. Matias estava acompanhado de um outro judeu também. E esse soldado chegou, ele reconheceu os dois, reconheceu Matias como sacerdote. Eles levantaram um altar, obrigaram os dois a adorar e a comer a carne de porco. E falaram, se vocês não comerem, eu vou matar vocês. E o amigo de Matias, pela pressão, pelo medo de morrer, ele se sujeitou e se ajoelhou em adoração para um daqueles ídolos. E, querido, num momento de indignação e de coragem, aquele velho sacerdote, ele, num rompante de ira, ele avança naquele soldado sírio, ele mata o soldado e mata também o amigo dele judeu que tinha caído em idolatria. E esse homem mesmo velho, ele não programou nada disso, mas a notícia do que Matias tinha feito logo se espalhou, e em pouquinho tempo, 5 mil homens se reuniram com ele, e Matias acabou se tornando o líder daquilo que ficou conhecida como a Revolta dos Macabeus. Esses homens, poucos homens, 5 mil homens a princípio, começaram a atacar o exército sírio e se defender para tentar retomar Jerusalém. Matias, poucos meses depois, ele seria morto, e quem assumiria, seria morto no campo de batalha, e quem assumiu o seu lugar foi um dos filhos dele, chamado Judas. Judas foi um instrumento de Deus, e ele recebeu o apelido de Macabeu, que significa martelador, porque esse homem, como um martelo, ele começou a desferir vários golpes sucessivamente contra o exército sírio, ganhando várias batalhas, né, e retomando vários terrenos de Jerusalém. E existe algo muito interessante na história, que esse Judas Macabeu, a história diz que ele se negava a chamar os seus guerreiros de soldados, mas ele dizia que aqueles homens, aquele pequeno exército, eles eram apenas adoradores do Senhor. E eles foram desferindo vários golpes contra a Síria, e em um certo momento, a Síria reuniu toda a sua força para ir contra esse exército de Judas Macabeu, e nesse momento Judas tinha 10 mil homens, e o exército da Síria tinha 70. Eram 7-1. E a história diz que esses homens, depois de orarem e clamarem muito a Deus, eles se lançaram na guerra e eles mataram vários desses sírios e colocaram o exército sírio para correr. Eles conseguiram retomar Jerusalém, eles retomaram o templo, e exatamente 3 anos depois do templo ser invadido, ser profanado, aquele sangue de porco ser espalhado por tudo, Judas entra lá, ele destrói aquela estátua de Deus, ele reconstrói o que foi destruído no templo, ele limpa todo o templo, e o templo foi consagrado novamente. Isso foi mais ou menos na metade de dezembro, né? Varia um pouco a data por causa do nosso calendário e o calendário judaico. E eles fizeram uma festa de consagração do templo novamente, eles fizeram uma festa de 8 dias. E por 8 dias esses judeus, eles celebraram, eles adoraram ao Senhor, eles dançaram, eles cantaram, eles fizeram festa por 8 dias. E essa festa foi chamada de Hanukkah, ou festa da dedicação. Então essa festa, querido, ela começou a ser celebrada na dedicação do templo, em 164, se eu não me engano, antes de Cristo, e ela é celebrada até hoje pelos judeus. Inclusive, se a gente for, primeiro versículo que a gente leu, João 10, 22, se você for para o versículo 23, você vê que Jesus, ele participou de uma dessas festas no templo. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa manhã é que a nossa santificação e a nossa dedicação ao Senhor, ela nunca deveria ser vista como um peso, mas como motivo de festa. Essa festa, ela celebrava a consagração do templo. Eu quero confessar para você que por muito tempo eu olhei para os mandamentos bíblicos e eu fui educado na palavra de Deus desde que eu me entendo por gente, desde criança. Mas por muito tempo eu vi os mandamentos como sendo uma exigência justa pela parte de Deus. Então eu pensava, olha, Deus, ele me amou, ele me salvou, Deus me propõe uma vida eterna, ele cuida de mim, ele me protege, ele é justo. Então, em contrapartida, é justo que ele me faça algumas exigências que lhe agradem, e essas exigências são os mandamentos. Então eu sempre tive uma ideia que os mandamentos, querido, eram um peso necessário a ser carregado, que a santificação era um sacrifício necessário para agradar a Deus. Um peso que deveria ser carregado e que era justo. Afinal de contas, Deus me amou, me salvou, ele fez tudo por mim, então é justo que ele me exija algumas coisas. Mas em 1 João, eu quero que você abra comigo, 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. É o amor de quem? É o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E eu descobri, querido, que os mandamentos não provam só o meu amor para com Deus. Porque eles falam disso. Né, os mandamentos falam do meu amor para com Deus. Mas os mandamentos, eles não falam só do meu amor para com Deus, mas eles falam também do amor de Deus para comigo. A santidade que Deus exige no casamento, a honestidade que Deus exige nos negócios, o amor que Deus pede que nós tenhamos pelo próximo, eles não promovem a felicidade de Deus, mas eles promovem a minha felicidade. Né, mas muitas vezes nós olhamos os mandamentos, a nossa santificação, como se fosse um peso. E não é um peso. A nossa santificação, a nossa santidade, ela deveria ser tratada sempre como motivo de festa. Eu preciso celebrar isso. Eu acredito que na última mensagem que o pastor Luciano pregou aqui na igreja, que foi em dezembro, e olha, ela já é uma das minhas preferidas. Se eu não me engano, o nome da mensagem foi A Festa da Santidade. O pastor Luciano usou um texto de 1 Coríntios. Eu gostaria que você abrisse comigo, 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, querido, esse texto ele fala de uma festa, ele fala de uma festa que deveria ser celebrada. A festa dos pães ázimos era uma festa de 7 dias, aonde todo pão comido ele deveria ser um pão sem fermento. O fermento não podia estar não somente no pão, mas a Bíblia fala que em nenhuma casa poderia ser encontrado fermento passível de condenação, passível de morte. O fermento é um símbolo de pecado, então a mensagem que Deus está dando é que a santificação, ela deveria ser celebrada, ela deveria ser motivo de celebração e de festa, e não ser vista como um peso. Agora, a festa de João, capítulo 10, ela era chamada de festa da dedicação. E, querido, nossa dedicação ao Senhor, ela também não deveria ser vista como motivo de peso, mas como motivo de festa. Segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, dedicação significa entrega. Então, dedicar algo é entregar alguma coisa. E essa palavra, ela é usada comumente por nós. A gente diz que alguém é dedicado à família, que uma esposa é dedicada à casa, ou que é dedicada aos filhos. A gente diz que alguém é dedicado aos estudos, ou que alguém é dedicado à carreira, ou é dedicado ao trabalho. Mas o que é ser dedicado ao Senhor? E nós temos muitas pessoas dedicadas ao Senhor aqui. É muito bom estar de volta. Eu olho para vocês aqui e eu consigo reconhecer várias pessoas. Eu sei o quanto dedicados muitos de vocês são, não só na sua vida de oração, na sua vida devocional, mas naquilo que vocês fazem para o Senhor. Então eu olho aqui, eu vejo pessoas que são dedicadas a cuidar de pessoas, a discipular, a fazer visitas, a orar por doentes, a dar o ombro para pessoas que choram, a dar aconselhamentos para casamentos que estão acabando, a orar, a interceder. E a grande verdade é que qualquer envolvimento ministerial verdadeiro, ele exige muita dedicação. Né? O servir, ele exige entrega. A gente teve, no finalzinho do ano passado, uma conversa informal com o pastor Silmar Coelho, que esteve ministrando aqui na igreja. E eu lembro que o pastor Marciano marcou um horário com ele uma tarde. A gente tomou com o presbitério um café com ele aqui no escritório da igreja. Foi uma conversa muito simples, muito informal, mas muito especial. E ele falou algumas coisas que eu não me esqueci. Ele falou, olha, a igreja, ela exerce uma pressão tão grande daqueles que decidem servir, daqueles que decidem corresponder ao ministério. E ele falou assim, ó, na igreja existem 3 tipos de pessoas. Existem aqueles que amam você, existem aqueles que gostam de você e existem aqueles que não gostam de você. Se você é um líder, você é um discipulador, você já experimentou isso, e querido, cuidar de todas essas pessoas exige dedicação, e nós sofremos pressão de todos os lados. Sabe por quê? Porque aquele que ama você, essa pessoa, ela quer a sua atenção, ela quer que você esteja sempre presente. Se você está no culto, está bom. Quando ela quer que você esteja em tudo, ela quer que você ore por ela, ela quer que você tenha sempre uma palavra para ela, ela quer que você vá fazer uma visita para alguém, ela quer que alguém, que você ligue para alguma pessoa, que ela quer tocar de alguma forma, porque é você que faz, você que é importante. Ela quer que você ligue para esse, que você ligue para aquele, ela quer estar na sua casa, ela quer que você esteja na casa dela. Ela tem uma expectativa em relação à sua vida, ela tem uma expectativa em relação à atenção, ao cuidado que você oferece. E quem não gosta de você é a mesma coisa, irmão. Porque quem não gosta de você, às vezes essa pessoa ela fala mal de você, ela critica você, ela semeia coisas em outras pessoas. E essa dedicação, ela pode acabar se tornando um grande peso. É quando a gente chegou no final do ano, e nós temos um grupo de discípulos diretos, a gente vê que está todo mundo esgualepado, irmão. Está todo mundo com o colarinho frouxo já, que levou bordoada de tudo quanto é lado, levou pressão de tudo quanto é lado, teve que resolver o problema de um monte de gente. Né? Porque na igreja, às vezes, é assim. Sabe uma coisa que acontece muito? Eu vou entregar aqui. Negócios entre irmãos. Então, o cara vai fazer um negócio com o irmão, ele não pergunta nada para a gente. Mas a hora que dá errado, quem que tem que resolver? É o pastor. É o líder. Engraçado que na hora de fazer, ele não quer consultoria, né, irmão? Mas, querido, a dedicação ao ministério, ela exige muito, muitas coisas de nós. E eu não quero passar uma impressão errada. Eu amo o que eu faço, querido. Eu não trocaria o ministério por nada. Não existe nada que me realize como estar no ministério me realize. Eu amo o que eu faço. Mas eu confesso para você que eu não gosto de tudo que eu tenho que fazer. Né? E isso é básico, porque ninguém pode fazer só o que gosta. Eu amo o que eu faço, mas eu não gosto de tudo que eu tenho que fazer. E, querido, a minha oração nessas férias, e a gente teve umas férias muito especiais, de descanso, preguei só uma vez nas férias, e algo que Deus tem ministrado ao meu coração, depois desse ano que foi um ano trabalhoso, foi um ano cansativo, a minha oração, eu quero confessar isso para você, rasgar o meu coração, eu tenho dobrado o meu joelho todos esses dias, querido, mais de um mês, e eu tenho pedido, Deus, me ajuda para que algumas coisas não sejam pesadas para mim. Me ajuda para que algumas coisas que eu tenho que fazer, que não me trazem prazer, que não me trazem realização, mas que fazem parte da minha dedicação, me ajuda para que algumas coisas que eu faço não sejam penosas, não sejam pesadas, mas que até para essas coisas eu possa olhar como motivo de celebração, como motivo de festa. Né? Às vezes nós mesmos colocamos muito preso sobre nós, a gente não encontra um lugar de celebração. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que estudar mais, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que pregar melhor, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que orar de madrugada, eu tenho que jejuar, eu tenho que comer na casa do irmão. Já viu aí o conflito, né? Quero dizer para você que é muito difícil ser pastor não ser gordo, irmão. Porque a igreja não sabe, só sabe honrar pastor com comida, irmão. Esses dias eu fui na casa do irmão que preparou um banquete, que eu falei, misericórdia. Eu falei, que engraçado, comida todo mundo dá. Agora, você já viu alguém dar um vale academia? Pastor, eu trouxe aqui um presente para você, uma esteira. Ninguém faz isso, irmão. Né? Trouxe aqui um vale lipoaspiração, pastor. É, ninguém faz isso. Então a pressão, querido, sobre nós é muito grande. A gente acaba se cobrando. É, eu entendo aqui na igreja, cada um tem a sua função, o seu propósito. Eu entendo isso, eu acredito que boa parte da igreja entenda isso, o presbitério entende. Eu tenho um papel de ensino aqui na igreja, eu me cobro demais. Eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que ler, eu tenho que buscar. Né, como eu falei, eu tenho que orar, eu tenho que dar uma palavra para alguém, porque às vezes as pessoas vêm falar para você, e é muito engraçado como quando alguém chega para você e fala, pastor, o que Deus está falando sobre mim? Né, existe uma expectativa, é claro que a gente não pode cair nesse lugar de tentar suprir o que todo mundo quer de você. Mas normalmente quem exerce mais pressão sobre nós, somos nós mesmos, queridos. Eu fui convidado para ministrar em um evento agora em março, falando só sobre esgotamento pastoral. O número de pastores que se suicidaram esse ano é um número absurdo. E eu não posso esquecer que eu sonhei com o ministério, eu desejei o ministério por muitos anos da minha vida, eu chorei pelo ministério, mas às vezes você vai entrando, querido, num nível de cobrança, de peso, de responsabilidade, de exigência, que de repente você se percebe num lugar onde a sua dedicação ao ministério, a sua dedicação ao Senhor, ela já não te traz alegria nenhuma, mas ela é um peso. E nós acabamos, querido, entrando num ciclo de trabalho, de peso, que a gente não encontra lugar para celebrar. E isso é muito sério. A pastora Dani, minha esposa, tem me ensinado isso muito. Eu não via as festas como nada importante. Agora a Dani, irmão, ela faz festa para tudo. Se eu botar 20 peixinhos no aquário, ela vai fazer uma festa de aniversário para cada um durante o ano. Né? E Deus tem ministrado o meu coração, que Deus tem falado comigo, e talvez isso seja o coração do que eu quero trazer para você hoje, querido. É que não basta apenas pregar, tem que fazer festa. Não basta apenas discipular, tem que fazer festa. Não basta apenas orar, tem que fazer festa. Não basta apenas jejuar, tem que fazer festa. A Bíblia tem mais festas que jejuns. Não basta apenas aconselhar, tem que fazer festa, cada conquista deve ser celebrada. Eu fiquei quase, o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu lancei, que foi um livro chamado Geração de Adoradores, eu não publico mais, porque foi para o que o Brasil vivia naquele momento, eu não quis mais publicar, foi lançado em 2007. E eu lancei, querido, meu último livro, que é o Valentes pela Verdade. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história da Revolta dos Macabeus, você pode ler aqui nesse livro. Fala muito sobre a história do período interbíblico. Eu fiquei quase 9 anos sem lançar um livro. Por uma série de questões. Em outra mensagem, eu já falei sobre isso. E eu lembro que quando eu estava quase terminando, o pastor Luciano, ele me desafiou, ele me deu um prazo ano passado, ele falou que tal a gente lançar esse livro no Desperta. E eu corri para terminar esse material. E quando eu estava quase terminando esse material, sabe o que eu estava planejando para fazer para o lançamento? Nada. E eu lembro que o profeta Amaro, não sei quem de vocês conhece o Amaro, é um homem de Deus, ele não prega, irmão. Mas ele, a gente reúne ele em pequenos grupos de liderança, é um profeta de Deus. Esse homem falou coisas do profundo do meu coração, algumas coisas que nem minha família não sabia. Né? E eu lembro que a gente teve uma reunião com ele, ele veio um pouquinho antes de eu terminar o livro, e a gente estava ali no escritório da igreja, ele olhou para mim e falou, Deus me mandou dizer uma coisa, uma ordem para você. Falou, tem uma coisa muito especial para acontecer na sua vida nesses dias. Na hora eu pensei no livro. E ele falou, Deus está mandando você fazer algo. Ele falou, olha, você vai celebrar e você vai dividir a sua alegria com outras pessoas. E eu lembro que era um momento onde a situação financeira estava apertada e ele falou assim, olha, é algo pequeno, você não vai fazer nada muito grande. Eu lembro o termo que ele usou, ele falou, é só patotinha, só os mais chegados. Mas você vai preparar uma mesa para essas pessoas. Você vai preparar algo para eles comerem, para eles beberem, e você vai celebrar a sua alegria. Isso é uma ordem de Deus e é profético para a sua vida. Isso veio me fazer entender, muitas coisas têm acontecido depois disso. A conversa com o pastor Silmar Coelho veio depois disso. E ele falou, Deus quer que você aprenda a celebrar, a festejar, e você vai fazer isso. E foi isso que nós fizemos. Eu lembro que eu chamei alguns amigos próximos, eu liguei para essas pessoas, todas aqui da igreja, e chamei para uma reunião. Foi todo mundo cabreiro, né, irmão? Mas quando eles chegaram lá, a gente tinha preparado uma mesa para essas pessoas. A minha vontade era ter dado o livro no dia. Eu fiz assim, acho que dois dias antes do Desperto, porque eu sabia que depois não ia dar, por causa da correria do evento. E era para o livro ter chegado, ele acabou atrasando, eu dei um vale-livro para eles. Né? Eu falei, olha, eu fiquei 9 anos sem lançar um livro, mas eu gostaria de dividir a minha alegria com vocês, eu gostaria de celebrar isso com vocês, eu gostaria de fazer festa. E como aquilo foi especial, querido, nós correspondermos àquilo e a gente corresponder ao que Deus queria ministrar ao nosso coração. Então, querido, não basta apenas se dedicar, mas essa dedicação, ela precisa ser uma festa. Eu sei que muitos de vocês estão cansados aqui. Talvez as expectativas para esse ano não sejam das melhores. Talvez você olhe para esse ano e você olhe para ele com cansaço. Mas eu quero que você repita algo comigo. Diga assim, nesse ano, eu vou celebrar mais do que nunca. E aqui eu acredito que nós começamos a entrar no ponto profético dessa mensagem. E eu acredito, como eu falei, eu acredito que essa mensagem ela é uma mensagem para hoje, ela é para agora. E eu acredito, querido, de todo o meu coração, que esse ano é um ano de muita festa, de muita celebração. Se prepare para celebrar. O texto que nós lemos diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Quando o pastor Silmar Coelho esteve com a gente, ele falou algo muito interessante. Ele falou: olha, nada está na Bíblia por acaso. Né? Ele disse: eu acho muito interessante Deus falar que era, a Bíblia falar que era a festa da dedicação e era inverno. Deus fez questão de destacar isso, que essa festa era celebrada durante o inverno. Querido, é muito fácil fazer festa e celebrar no verão, mas até nos invernos da vida a gente precisa de festa. Paulo fala que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Eu conheço a história de vocês, de muitos de vocês, eu ando com vocês, mesmo que seja por amostragem, né? Então a gente sabe do que foi a condição do Brasil nesse ano, e eu sei, querido, que no mínimo, esse foi, no mínimo, foi um ano desafiador para muitos de vocês. E celebrar no verão é muito fácil, mas como eu disse, nós precisamos também celebrar nos invernos da vida. Eu quero que você abra em um texto comigo, muito conhecido, mas eu faço questão que você leia comigo, talvez grife, Abacuque capítulo 3. Versículo 17 e 18. Nós precisamos lembrar que esse texto, ele fala de um tempo em que o povo ele vivia exclusivamente daquilo que a terra produzia, daquilo que os animais davam. E a palavra do Senhor diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Queridos, uma das coisas que mais mexe comigo nos evangelhos é perceber como Jesus foi reagindo quando a morte dele na cruz foi se aproximando. Quando a gente olha para os textos e a gente junta os quatro evangelhos, a gente vê que poucos dias antes da crucificação, Jesus começa a falar bastante da sua morte. Ele fala que ele não estaria mais com seus irmãos, ele fala que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos seus inimigos. Jesus ele profetiza várias coisas, ele sabia o que estava para acontecer. Quando a Bíblia fala que eles vão para o Getsêmane, a Bíblia fala que Jesus estava em uma agonia mortal. Ele fala para os seus discípulos. Ele chama seus discípulos para orarem. Ele fala: olha, venham orar comigo, porque minha alma está muito aflita em uma agonia mortal. E a Bíblia fala que o terror que veio sobre Jesus foi tão grande que ele suou como gotas de sangue. Mas, querido, na última noite de Jesus como homem junto dos seus discípulos, a última noite, antes dele ser preso, crucificado e morto, ele sabia o que ia acontecer. Sabe o que ele fez? Ele celebrou uma festa, a festa da Páscoa. Mesmo sabendo que ele ia ser preso, crucificado, morto a seguir, Jesus senta com aqueles homens, ele come com aqueles homens, ele celebra uma ceia. Judas Macabeu, o homem que liderou toda essa revolta, ele foi morto 5 anos depois. Mas durante todos esses anos, sempre na metade de dezembro, ele celebrou a festa da dedicação. E eu creio, querido, de todo o meu coração, que esse em especial é um ano de celebração. Deus me fala algo em especial também. Quando existe, querido, um ambiente profético, algumas coisas são seladas em um ambiente profético. E você sabe o que Deus está falando para você. Eu creio que esse é um ano de novos começos, é um ano de retomar projetos parados, é um ano de começar de novo. Prepara o teu coração para isso que Deus tem. Nome de Jesus. João 10, 10, Jesus disse qual foi o propósito para que ele veio para a terra. Ele falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pastor, isso quer dizer que não é então para a gente ter luta, para a gente ter provação? Não, pelo contrário, a gente vai ter luta e provação. Mas Salmo 35 diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Queridos, como eu falei para você, quando existe um ambiente profético, e eu acredito em um ambiente profético aqui, algumas coisas elas são seladas espiritualmente. Existia um tempo, na década passada, principalmente, que era o momento dos atos proféticos. Então todo mundo fazia ato profético, irmão. Era gente enterrando Bíblia no terreno onde ia construir uma igreja. Era gente enfiando estaca cheia de óleo na cidade. Era gente comprando lata de óleo e derramando de helicóptero no céu, em cima da cidade. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Toda autoridade de um ato profético, ela está em que o ato profético seja uma resposta àquilo que Deus pediu. E aí fica muito difícil, não é o nosso papel julgar o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas quando algo, querido, algo que você faz, qualquer ato pseudo-profético que você faça, não venha genuinamente de uma ordem de Deus, isso não tem autoridade profética nenhuma. E eu quero dizer para você que eu teria escolhido qualquer outra mensagem para pregar aqui nessa manhã. Mas esse texto ficou martelando no meu coração todos esses dias. Eu creio que Deus tem algo profético para nós. Ele quer falar conosco nessa manhã. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Querido, eu não sei como foi esse ano na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Mas eu creio que Deus separou esse tempo para nós e Ele quer tirar alguns pesos da nossa vida. E principalmente Deus quer gerar no nosso coração uma expectativa de celebração para o tempo que está começando. E eu gostaria de fazer uma oração muito específica com você. Eu não sei se a gente vai conseguir vir aqui para frente, a gente pode tentar. Mas se você olha para trás, principalmente nesse ano, e você percebe que você não tem conseguido fazer festa, e que muitas coisas têm sido um peso na sua vida, que a sua dedicação tem sido um peso na sua vida. Eu gostaria de orar. Eu vou fazer por você a mesma oração que eu tenho feito por mim mesmo. Que é, Deus, eu quero dedicar, eu quero corresponder à sua vontade. Mas eu peço a sua ajuda para que algumas coisas não sejam peso na minha vida. E se você tem se sentido pesado, você veio para cá se sentindo assim, e você quer pedir ao Senhor que troque esse peso por uma resposta de alegria e de celebração, eu gostaria de te convidar rapidamente a sair do seu lugar e vir aqui para frente, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, coloque seu coração, coloque a sua vida diante de Deus, abre seu coração para Ele. Talvez a gente tenha que empurrar as cadeiras para trás, vou pedir ajuda. Talvez você precise colocar para o Senhor o que tem sido pesado para você. Fala, Deus, isso tem sido tão pesado para mim. Eu sei que é o que eu tenho que fazer, mas tem sido tão penoso, tem sido tão pesado. Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus, nessa manhã, eu acredito de todo o meu coração, Senhor, que nós correspondemos aqui a uma direção sua, que eu respondo a uma palavra sua, de algo profético que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que nós lançamos sobre os pés da cruz toda carga, todo jugo, todo fardo, todo peso, que não é o teu jugo que é suave, o teu fardo que é leve. Nós entregamos isso, Senhor, aos pés da cruz. Nós clamamos pela sua ajuda, nós declaramos a nossa dependência do Senhor, Pai. A tua palavra nos promete que quando o choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre os meus irmãos um ano de festa, de celebração, não só mudança de circunstâncias, Senhor, mas uma mudança do nosso olhar diante da vida, uma mudança da nossa forma de olhar para as circunstâncias, uma nova forma de olhar para as nossas responsabilidades, para a nossa dedicação, para a nossa santificação. Em nome de Jesus, venha sobre nós aquilo que o Senhor nos separou para esse momento, Pai. Em nome de Jesus, que direcionamento profético, que respostas proféticas sejam dadas nessa manhã aqui. Nós recebemos. A tua palavra fala que a alegria, ela é um dos frutos do teu Espírito que habita em nós. Tua palavra diz, o fruto do Espírito é a alegria. Venha a sua alegria sobre nós. A tua palavra fala, Senhor, em Hebreus 1:9, que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. Que esse óleo de alegria venha sobre nós, que a festa venha sobre nós. Nós declaramos que nós aprenderemos a celebrar, a festejar, que esse é um ano de festa, é um ano de celebração, é um ano de comemoração, em nome de Jesus, Senhor. Querido, eu quero dar uma última palavra para você. Como eu falei, quando existe um ambiente profético, coisas são seladas. Eu creio que Deus fez coisas aqui. Ele liberou coisas sobre sua vida, sobre o seu coração. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, para todos que estão aqui. Se você está aqui nesse lugar, nessa casa, existe uma autoridade sobre essa casa. E aquilo que é derramado sobre nós, aquilo que Deus trouxe ao meu coração durante todos esses dias, isso não é para mim só, isso é para você. Então creia, receba essa palavra. Esse é um ano de celebração. Agora olha para mim, que isso é muito importante. Em nome de Jesus, eu acredito que Deus vai te falar, Ele vai te dar orientações. Deus é um Deus pessoal, Ele fala de forma pessoal conosco. Ó, em nome de Jesus, decida celebrar nesse ano. Decida fazer festa, decida fazer churrasco, decida juntar seus amigos, decida comemorar o seu aniversário, o aniversário dos seus filhos. É isso que Deus tem para nós. Decida celebrar. É algo, eu não consigo entender o tamanho disso, mas é algo que Deus está trazendo para o nosso coração, que Ele quer estabelecer no nosso ano. Deus vai te ensinar isso como tem me ensinado. A sua dedicação, o seu trabalho, ele vai ser, a sua santificação, ele vai ser motivo de festa. Você vai celebrar. Deus vai abrir seus olhos em nome de Jesus, para que você comece a olhar mais o que você tem do que você, do que aquilo que você não tem. Você recebe essa palavra? Você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus? Amém, aleluia, glória a Deus. Querido, Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória, de festa, de alegria.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.